Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos todas as semanas com a Rita Saias, a humanista não alinhada, a Adriana Cardoso, a centrista da Big Pharma, e a Leonor Rosas, a esquerdista irremediável. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por três mulheres jovens. E hoje, como é óbvio, não podíamos deixar de falar das grandes manifestações de professores e de tratar este tema tão quente da escola pública. Adriana, como é que te sentiste a ver aquelas manifestações enormes de professores?
Bom, eu sempre que vejo uma classe profissional que não é tratada com a dignidade e o respeito que merece na rua e a reivindicar questões que já estamos há décadas, no fundo, a falar, eu tendo a congratulá-los e a achar que qualquer pessoa que neste momento fale contra a greve e com os impactos que a greve acaba por ter na vida das pessoas, devia perceber que é uma luta não no imediato, mas numa luta para melhorar a própria escola pública, como tu disseste. E como bem referiste, de facto a semana passada foi marcada pelas greves dos professores, que foram marcadas pelo sindicato Stop, mas a própria FENPROF e a Federação dos Professores, inclusive, anunciou datas espalhadas pelo país. Portanto, sabemos que é uma reivindicação que está a ser feita por vários tipos de centrais sindicais. E sabemos que o que parece ter despoletado a manifestação, de uma maneira completamente incompreensível, foi um rumor que até agora ainda não foi explicado, de que a delegação de competências para as autarquias, no caso e no projeto da descentralização, que é a suposta grande reforma estrutural deste governo, não se prenderia apenas com as questões das próprias autarquias e da municipalização da delegação das competências para a gestão de infraestruturas, mas sabemos que neste momento o rumor seria de uma delegação das competências para as próprias autarquias, tendo a ver com a contratação dos professores. Eu digo que isto é um rumor porque, neste momento, tanto o Ministério como a totalidade do Partido Socialista negam que alguma vez isso tenha estado em cima da mesa. E, portanto, acho que era importante, no fim de toda esta situação, percebermos como é que o rumor foi criado e se de facto foi algo que esteve em cima da mesa. Mas acho sinceramente que, e acho que isto é muito pouco falado na comunicação social, importa falarmos mesmo de quais são as reivindicações dos professores. E mais do que isso, o mérito das mesmas, porque acho que propositadamente não são tratadas com a clareza e não acho que as centrais sindicais estejam a conseguir passar convenientemente a mensagem. Os pontos em negociação neste momento prendem-se com a abertura de mais posições nos quadros das escolas versus o que temos agora, que são vagas nos quadros, mas em quadros de zona. O que significa que neste momento, e neste último caso, a vinculação abrange, de facto, várias escolas e com alguma distância entre elas. Aliado a isto, sabemos também que está a ser colocada em cima da mesa a abertura também de mais quadros de zona, porque neste momento só tínhamos 10 quadros de zona, o que significava que teríamos professores a viajarem quase 200 km entre escolas, e existe uma proposta do Ministério para os aumentar para 63, numa clara tentativa da diminuição da distância que os próprios professores têm de percorrer. E a segunda questão fulcral são as questões da contratação. Neste momento, isto pode parecer chocante para os nossos ouvintes porque não é muito falado, qualquer professor que celebre 3 contratos anuais, ou seja, de setembro a agosto, com o horário completo das 22 horas, tem o direito de facto à vinculação. Isto levanta um problema óbvio que qualquer pessoa consegue entender, que se um professor entrar a meio do ano ou se tiver um horário incompleto, já não cumpre os requisitos. E é por isso que nós vemos coisas neste momento como casos absolutamente sinistros de professores com 12 anos de profissão, mas que, por serem professores contratados que nunca acabam por fazer um horário completo, estão permanentemente de mochilas às costas. E nós vemos o caso de professores que têm famílias, que têm as suas casas em zonas de distrito e que têm uma vida familiar e têm os seus próprios filhos, que têm que ter uma casa secundária porque têm que, de facto, viajar muitos quilómetros para poderem prestar o seu serviço na escola pública. E, portanto, a ideia levantada pelo Ministério, e que me parece a mim bastante adequada, é contar apenas o tempo prestado. Não propriamente uma pessoa, a partir do momento que faz um horário incompleto, já não conta para um ano de vinculação, mas contar que ao fim de X dias o próprio docente estaria elegível para a vinculação. Isto parece-me o mais adequado. Mas devo dizer que, no âmago, e para todas as pessoas que estão a dizer que esta greve é uma consternação e que lhes dificulta muito a sua vida, eu devo dizer que são reivindicações muitíssimo justas. Porque basta sabermos como é que está o preço da habitação, que neste momento já é superior em termos absolutos de cidades como Paris ou Milão, e termos professores que, com um salário de 1000 e tal euros brutos, que para além de terem que dividir as contas da casa e dos filhos com os seus parceiros, têm de arranjar uma segunda habitação. E o que acontece, de facto, é que muitos acabam por não conseguir, e temos casos de professores que estão deslocados a dormir no seu carro para conseguirem ir trabalhar de manhã porque não têm a capacidade de dividir duas casas com o preço da habitação que temos praticado em Portugal. E eu sei que em Portugal temos muito pudor de falar em questões remuneratórias, mas eu insisto nisto e para que os nossos ouvintes percebam claramente que com 1000 e poucos euros brutos, ter que ter duas casas para ir prestar um serviço à escola pública e para terem a sua atividade profissional realizada, imaginem-se como é que governariam a sua vida assim. E não só isto, imaginem-se jovens professores que acabam por não conseguir estar vinculados devido a estas questões dos contratos, de serem professores contratados e não conseguirem entrar para os quadros, nunca conseguirem ter uma casa estável, não conseguirem formar vida num sítio, não conseguirem criar raízes, e por isso mesmo acho que isto é verdadeiramente a questão de fundo e que devia ser mais falada. Eu espero que as negociações cheguem a bom porto, mas queria deixar, primeiro que tudo, e para introduzir o tema, esta questão daquilo que está a ser tratado e do que é que nós estamos verdadeiramente a falar.
E tu, Rita?
Bem, eu diria que este tema tem estado um bocadinho a arder em lume brando, e só agora é que, se calhar, as formas de protesto sonaram mais expressivas, mas a verdade é que o desconforto da classe não é de agora, tal como a Adriana estava a dizer. E entre o diz que disse, entre o governo e os sindicatos, este exercício um bocadinho quase de retórica, um discurso muitas vezes inflamado de intimidação, persecutório de parte a parte, de descredibilização e de infantilização da classe ao colocarmos em causa, por exemplo, a legalidade da greve em si. Tudo isto, ou com tudo isto, temos vindo a perder um bocadinho a visão do essencial da questão, que para mim é, por um lado, as reivindicações dos professores, que são claras, que são legítimas, e é importante notar que, independentemente do campo ideológico, não há falta de alinhamento nacional em relação a elas, e tanto assim é que vimos Bloco de Esquerda, que vimos PAN no protesto, que vimos o Chega a apresentar um pedido de revisão da carreira docente. Todos estas demonstrações com lives de algum aproveitamento político, não posso deixar de dizer. Mas a verdade é que também vimos os outros partidos a comentar nas notícias, vimos encarregados de educação, vimos alunos, vimos cidadãos a aderirem à manifestação em solidariedade com as reivindicações. Ou seja, há uma validação global da necessidade de agir, de se partir para o processo negocial com boa fé e com seriedade de parte a parte. E posto isto, parece-me que era importante deixarmos de facto a retórica de lado e apresentar propostas efetivas na Assembleia da República, que o Governo de facto conseguisse chegar a bom porto nas negociações com os sindicatos e que essas medidas sejam concretas, sejam realistas, sejam sustentáveis, que tenham uma visão de todo do sistema, porque a verdade é que isto também não mexe só com o Ministério de Educação, mexe com uma política de governo, mexe com uma política orçamental do Estado. Para que de facto possamos melhorar a qualidade de vida dos professores, a dignidade profissional a que têm direito e sob pena de termos uma educação pública, que é um pilar social importantíssimo, sem qualidade. Mas a segunda parte importante que eu também queria trazer é a ineficácia da luta sindical tradicional. Muitos dos professores falavam nesta manifestação que ela tinha sido quase auto-organizada através de grupos do WhatsApp, redes sociais e afins, a própria existência de um stop, ou seja, de um sindicato que não está afeto a nenhuma central sindical, que é partidário, com uma ligação remota ao MAS, é um facto, que junta diferentes profissões, que faz um levantamento de todas as reivindicações de todos os profissionais sem as hierarquizar. E a sua capacidade de mobilização são, obviamente, demonstrativos de, por um lado, as pessoas hoje mobilizam-se de forma diferente, dois, as expectativas das pessoas na sua representação também são muito diferentes. E isto também não é um fenómeno de hoje. As exigências são outras, requerem novos perfis, requerem novos métodos, e a verdade é que os sindicatos são vistos como estando associados a lógicas partidárias, representando o poder instalado, bafiento, desligado da realidade, e as pessoas hoje querem, de facto, ter voz e querem fazer parte dos processos de uma forma mais ativa. E há muito tempo que os sindicatos tradicionais perderam essa tração na sociedade portuguesa, e seria muito importante que pudesse existir uma reflexão profunda sobre as causas, sobre as possíveis soluções, até porque o surgimento destes sindicatos não tradicionais obriga a uma radicalização dos discursos por parte dos sindicatos tradicionais, ou seja, da FENPROF, do FNE, etc. E não pode ser propriamente... Eu acho que essa radicalização não é propriamente benéfica para chegarmos a soluções e aos consensos que são necessários, e também porque aquilo que vemos pela Europa fora é que quanto mais fortes os sindicatos são, maiores ganhos existem para a produtividade a nível nacional, para os empregadores, para os empregados.
Bem, eu acho que para começar há que dizer uma coisa, que é os professores são uma classe profissional com uma grande força de contestação. Já no governo do José Sócrates foram uma força importante. Já em 2019, quando estavam na luta pelo descongelamento das carreiras, fizeram tremer o anterior governo do PS. E, portanto, agora há uma coisa que eu acho que António Costa não percebe, ou está a fazer que não percebe, que é ele não pode parar os professores e muito menos pode tentar ridicularizá-los e gozar com as suas reivindicações ou tentar colá-las a movimentos de direita, ou quer que seja. Quer dizer, é preciso encará-las de frente, coisa que ele não quer fazer. E acho que a forma como o governo tem lidado com esta crise na educação é mais um sintoma de uma maioria absoluta desgastada, arrogante, sem soluções, que governa um bocadinho um país que não existe, não é? É isso que parece quando nós ouvimos os ministros a falar. Aí o ministro da Educação é um país em que está tudo bem, de acordo com o PS, tudo bem, exceto a habitação, os salários, o SNS, a escola pública, não é? Nós todas as semanas vamos aqui acumulando coisas que não estão bem nesta maioria absoluta, apesar de dizerem que sim. Algumas coisas que eu queria dizer sobre as reivindicações em si, que eu acho importantes. A desvalorização da carreira docente, a persistência da precariedade, o facto dos professores andarem anos e anos com a casa às costas pelo país, e agora com o agravar dos preços das rendas, que muitas vezes têm de manter duas casas, as regras do concurso que provocam muito esta instabilidade, têm afastado milhares de pessoas da profissão. E nós hoje temos um grande problema. Há um relatório da OCDE de 2019 que diz que até ao fim desta década 50% dos professores vão ter de ser substituídos porque irão para a reforma. E não esqueçamos que há uns anos o governo de direita dizia para as pessoas não irem ser professores, que não valia a pena, que havia professores a mais. Não é verdade, isto vai ser um grande problema. E é preciso resolver este problema da educação, tornando-a numa profissão com direitos, combatendo a precariedade, tornando-a mais atrativa, renovando o corpo docente. E é preciso ouvir as comunidades educativas para isso. E há algumas coisas que eu acho que são fundamentais que o governo não quer fazer. Por um lado, a recuperação do tempo de serviço, ou seja, do descongelar e permitir acesso aos escalões mais altos da carreira, é uma reivindicação muito que tem vindo muito à baila nos últimos anos e que é muito importante. Depois, rever o regime de recrutamento e de mobilidade, porque não faz sentido termos pessoas que andam anos e anos e anos sem estarem fixas numa escola de um lado para o outro do país. E depois, criar um regime de aposentação que garanta que existe um rejuvenescimento da carreira, que é uma coisa que não existe. Nós todas temos mais ou menos as mesmas idades e dificilmente, e quer dizer, e contamos pelos dedos os professores com menos de 50 anos que tivemos, não é? Pelo menos foi o meu caso na escola pública. E acho que nestes últimos anos de governo PS, e já antes disso, houve uma grande indiferença perante a profissão dos professores. E eles, quer dizer, eu acho que os professores estão fartos, ninguém os para, não vale a pena. É preciso é que o governo não tente fugir às negociações com falsas medidas, como está a tentar fazer. E, sobretudo, e termino dizendo isto antes de vos passar de volta, acho que não há, sobretudo, não há uma ideia de futuro para a educação em Portugal. Não há uma ideia transformadora da educação, não há uma ideia de como é que nós vamos... quer dizer, não se muda a escola pública sem os professores, não é? A Maria de Lourdes Rodrigues é que dizia isso e vimos como é que lhe correu, não é? É preciso os professores, é preciso os alunos, é preciso toda a gente, se queremos ter uma ideia de futuro para a escola pública.
Sim, e acho que há um ponto que ainda não falámos e que é muito importante falar. Como tu disseste, eu acho que há mais do para além de tudo o que tu disseste e das reivindicações, há aqui um problema que é de fundo. E acho que o problema se prende pela maneira como são feitos os concursos para a colocação dos próprios professores. Os sindicatos e a classe profissional, no geral, defendeu sempre um sistema centralizado, nunca foi, nunca foi favorável a nenhum tipo de descentralização do próprio modelo de como se faz a contratualização dos professores. E nós temos que começar a pensar e devemos começar a debater, de facto, se não existe espaço para existir um sistema que no mínimo seja misto, no sentido em que, claro, que terá uma componente centralizada e nacional, mas que tenha de alguma forma incluído um sistema de distribuição municipal, no sentido em que temos que dar o mínimo de autonomia às próprias escolas, que mais sabem e que mais condições têm para aferir as necessidades dos próprios, que têm educativas, dos próprios professores, e perceber quais são os professores que acabam mais por ser contratados para aquelas escolas, mesmo por horários incompletos, e perceber quantas destas pessoas não fariam falta ser incluídos nos quadros da escola. Porque mesmo que façamos a transição para mais zonas de quadro e mesmo que se aumente o número de vagas de professores para os quadros das próprias escolas, nós vamos sempre ter este problema. No regime que está agora a ser proposto, define-se que o mínimo de distância percorrida em 97% dos casos para os professores seja, o máximo seja 50 km. Eu diria que 50 km ainda é muito. E eu não sei como é que é possível isto ser feito com um sistema de contratação e com um concurso nacional que seja feito de forma apenas centralizada. E, portanto, acho que esta incapacidade dos próprios sindicatos e trazerem para a mesa de negociação um modelo alternativo, porque claramente o modelo centralizado não está a funcionar, é também o que faz falta, porque nós podemos infinitamente falar sobre a questão das progressões de carreira e sobre o descongelamento da carreira que foi feito e a recuperação dos anos de carreira que foi sempre incluído, devo dizer, de forma muito, muito performativa nos vários programas políticos durante a geringonça, porque sempre foi colocado e nunca foi cumprido, e depois vem-nos dizer que não cumprir é não cumprir a lei. Bom, eu diria que é não cumprir orçamento ou é não cumprir propostas políticas aprovadas, não é não cumprir a lei. Acho que devemos falar, e os próprios sindicatos, e gostava de ver isso da parte dos mesmos, qual é que é então o modelo alternativo? O que é que se pode fazer então? Porque eu acho que não é só o caderno reivindicativo da recuperação das carreiras e da questão salarial, que também é muito importante, mas como é que isto se altera pela questão de fundo? Nós sabemos que noutros países em que existe uma maior autonomia de contratação pelas próprias escolas, há uma muita maior capacidade de captar profissionais mais jovens do que os que temos agora. E tu falaste há pouco, Leonor, e não é realidade só tua. Eu tenho a certeza que os nossos ouvintes, que são maioritariamente mais jovens, têm noção de que a classe profissional de professores, inclusive é os que vêm mais vezes nas escolas, porque são os que estão, de facto, nos quadros, são sim mais velhos. E preocupa-me que exista esta incapacidade de captar os professores mais jovens para os quadros, e eu não tenho a certeza e não estou convencida que isto seja possível fazer com um modelo puramente centralizado como é aquilo que temos agora.
Bem, sobre esta questão do modelo centralizado, na verdade aquilo que criou o burburinho, não é? que falávamos no início, era exatamente um modelo alternativo. Um modelo alternativo que foi explicado ou de alguma forma abordado numa entrevista pelo Ministro da Educação e que gerou efetivamente todo este burburinho. E este modelo alternativo passava não pela municipalização, e é importante também não fazermos da municipalização o demónio, porque a verdade é que ela tem vindo a acontecer, a descentralização de competências, se quisermos, tem vindo a acontecer desde 2009, e em alguns casos, como nas questões de transporte escolar, na questão da alimentação, provou, e na questão da renovação dos próprios espaços escolares, provou em muitos casos ser benéfica. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que este modelo alternativo que é proposto, que não é proposto, que foi falado numa entrevista, etc., não se sabe bem, este modelo cria um medo nos professores de existir... das colocações serem feitas através de um conselho de diretores e que, portanto, que o concurso em si não seja pelas regras gerais, que é a média do curso.
É o favoritismo,
exatamente,
se fosse...
Que era aquilo que falávamos a semana anterior, não é? Nós próprios, enquanto cidadãos, não confiamos no sistema, não confiamos nos nossos, na nossa hierarquia para garantir que os diretores vão, efetivamente, escolher as melhores pessoas e não aquelas que são as mais próximas de si ideologicamente ou etc. E é importante nós não fazermos da questão da municipalização um demónio, ao mesmo tempo percebendo que sim, é verdade que existe a possibilidade de existir favoritismo e disso não poder acontecer, E é importante que em sede de negociações, ou seja, entre os sindicatos e entre o governo, se conseguissem arranjar de facto a melhor alternativa para responder às reivindicações, que não é só estas, não é? Que já falámos das outras, as questões salariais, etc. Mas o que eu também queria aqui falar sobre estes consensos que são necessários fazer, a verdade é que qualquer negociação que aconteça, mesmo entre Ministério e Governo, ela não são negociações que possam ser atendidas apenas pelo Ministério da Educação só, não é? Porque estamos a falar aqui de custos, estamos a falar aqui de uma visão global para a educação, que tem que ser vista também de uma forma global, que tem que ser vista desde o pré-escolar até ao ensino superior. E isso ultrapassa muito a esfera do próprio Ministério da Educação e, sendo atendidas algumas das reivindicações dos professores, como, por exemplo, o descongelamento da carreira e a possibilidade de progredirem, haverá, obviamente, as mesmas pretensões nas restantes carreiras da administração pública. E reconhecer essa realidade ou essa dificuldade não é menorizar de todo as pretensões dos professores em si, dizer que elas não são legítimas, é reconhecer um facto. E depois, por outro lado, também queria só acrescentar que aquilo que nós vimos agora no dia 14 de janeiro foi, de facto, um apoio generalizado da população em relação àquelas que são as reivindicações, mas não são só as reivindicações dos professores. E o STOP tem um grande mérito nesse sentido, de conseguir juntar várias profissões, porque estamos a falar de técnicos, de auxiliares, de outro pessoal das escolas, de conseguir unir todas estas pessoas e levá-las à voz. E, portanto, estarmos só a falar das reivindicações dos professores não faz muito sentido, quando a manifestação também foi de outros profissionais da educação, na minha opinião.
Bem, eu queria só deixar duas notas sobre este assunto. Em primeiro lugar, dizer que, e como a Rita já mencionou, que esta proposta da criação do Conselho Intermunicipal de Diretores ou as escolhas por perfis de competências foi uma das coisas que, entretanto, quer dizer, o Governo já recuou, não recuou, como é que vai ficar, que foi em grande parte porque os professores se indignaram brutalmente com isto e, como nós sabemos, são medidas muito mais permeáveis a cunhas, a autoritarismos e que criam uma certa opacidade que é negativa na profissão, como é negativa em qualquer âmbito. E dizer outra coisa que é sobre esta questão do sindicalismo e do STOP e da FENPROF, eu acho que é evidente que houve uma explosão reivindicativa muito orgânica que os sindicatos mais tradicionais ligados à CGTP, à Central Sindical, não conseguiram gerir, não é? E que foi em grande parte organizada e canalizada pelo STOP, sendo que muitas daquelas pessoas participaram numa manifestação convocada pelo STOP, não necessariamente por serem do STOP, mas porque, quer dizer, é uma causa justa e vão. E acho que é uma boa oportunidade para a Central Sindical pensar sobre democratização, sobre como é que pode ter novas pessoas, mais jovens, como é que pode abrir a que olhemos para os sindicatos em, por exemplo, para a Central Sindical aqui no Estado Espanhol ao lado, que adere à greve feminista, adere a greves do clima, temos uns sindicatos muito mais abertos, e cá em Portugal muitas vezes a CGTP fica à margem de coisas que são importantes.
Sim, acerca da questão do STOP, e vocês as duas já mencionaram, queria só deixar essa nota de que eu acho profundamente que o grande sucesso do STOP foi ter conseguido galvanizar aquilo que eram as reivindicações de outros profissionais, como tu disseste, que não propriamente só os professores. Durante demasiado tempo, o foco da FENPROF e de facto dos sindicatos afetos à Central foi apenas e só resumido à questão dos professores, e ver em solidariedade os diferentes funcionários das escolas, desde os funcionários das cantinas, desde os assistentes operacionais, que vivem não só vidas precárias, mas vidas com muito mais dificuldade salarial do que os próprios professores, e ver esta situação, e ver que o STOP conseguiu não segmentar as duas coisas, que foi algo que a Central Sindical sempre fez, que foi segmentar lutas, mas conseguir uni-las, acho que isso, de facto, é um mérito que o STOP está a ter. Também devo dizer que, como tu disseste, Leonor, acho que o principal problema do sindicalismo português é não perceber que tem que se modernizar, tem que perceber quais são e como é que vivem as pessoas e como é que vivem os jovens profissionais da área.
Eu não acho que seja uma questão de não perceber as condições materiais das pessoas. Eu acho que é uma questão de uma necessidade de democratizar a central sindical.
Sim. Se existisse, por exemplo, limitação de mandatos, como existe, por exemplo, para as autarquias, para os líderes sindicais, não é? Ou seja, depois de 2 mandatos, voltas à escola para voltar a ter, de facto, um pé na realidade e sentir as dores daqueles que representamos, parece-me uma medida super importante.
Sim, para não teres o caso de teres líderes sindicais que já foram, por exemplo, professores, mas há 15 anos. E, portanto, de todo, que não é o mesmo de existir esta renovação que tu falaste, no fundo, para depois acabar por conseguir trazer para o próprio discurso aquilo que são as condições materiais, sim, mas não só, dos jovens profissionais e dos profissionais atuais.
E agora, passando para o nosso segundo tempo e não saindo para o nosso segundo tema e não saindo da escola, vamos falar um bocadinho sobre os exames nacionais, estas novas propostas que o governo pôs em cima da mesa sobre acesso ao ensino superior. Rita, como é que vês isto?
Sim, então tem-se falado, não é, da extinção de exames para a conclusão do ensino secundário. A proposta em cima da mesa já variou, ou tem vindo a variar, entre ser um meio termo daquilo que existia antes da pandemia, para ser aquilo que existia durante a pandemia, para ser 3 exames por curso para a entrada e nenhum para a conclusão em si do ensino obrigatório, ou seja, do secundário. E aquilo que me parece muito importante para esta discussão, que é pública e que é política ao mesmo tempo, é que devemos encontrar o equilíbrio certo entre o argumento do facilitismo e o argumento da meritocracia, e também que seja pautado por conhecimentos técnicos da área e, acima de tudo, que seja assente numa visão de educação para Portugal e não só de agora uma retórica ou de um tema que se traz até para desfocar de outros assuntos, por exemplo, como as reivindicações dos professores. E em tempos falava com um anterior ministro da Educação, que me dizia que o mais difícil quando se estava no cargo era não ceder à tentação de se fazer alguma coisa. Ou seja, as políticas públicas, em particular na educação, precisam efetivamente de tempo para serem implementadas, precisam de tempo para ser apreendidas pela comunidade, para produzirem os seus efeitos, para depois poderem ser avaliadas e portanto, parece muito importante podermos dar tempo às coisas para acontecerem e poder, neste tempo também, ser agora o tempo da discussão, não é? Sobre a questão do facilitismo versus meritocracia, eu acho que a democratização do acesso ao ensino superior não pode ser feita à custa da qualidade ou da competência dos alunos, da mesma forma que não podemos ter só a ambição de acabar com o abandono escolar e assim retirar etapas importantes do processo. Por outro lado, estarmos a matar à partida esta ideia só porque ela gera desconforto ou porque não estamos habituados à mudança, não parece que faça muito sentido, e por isso é que digo que acho que era importante ouvirmos mais especialistas a falar sobre o assunto, nós enquanto sociedade todos fazermos também a nossa própria avaliação do atual sistema e deste outro que se quer criar, de forma a irmos ao melhor encontro daquilo que nós queremos para uma economia do conhecimento, para um país mais desenvolvido e com melhor educação. E por outro lado também, e para finalizar, a verdade é que uma reforma no sistema de educação que o torne mais humanista, que o torne mais focado no aluno, que traga competências ao aluno que não são só académicas, mas que também são sociais, mas que também são pessoais, há muito tempo que é necessária, e seria muito importante ver esses valores refletidos agora nestas alterações que se querem fazer.
Sim, eu queria começar por fazer aqui já uma declaração de interesse, que é, eu sou a favor que se acabem com os exames nacionais em todos os ciclos do ensino público e que se separe a conclusão do secundário do acesso ao ensino superior. E passo já a explicar. Eu acho que uma escola que prepara para o futuro e prepara profissionais para o futuro não é compatível com o modelo anacrónico de formar e treinar para memorizar e debitar num exame, com pouco ou nenhum espaço para aprofundar e debater conteúdos, e acho que o foco devia ser outro, ou seja, talvez seja uma visão assim um bocadinho inocente, utópica, acho que não. Mas eu gosto de ser um bocadinho utópica. Mas acho que, não, que o ensino, devemos olhar para o futuro do ensino como uma outra coisa. Preparar pessoas para o pensamento crítico, para o debate, e não para memorizar conteúdos infinitos que têm de bitar numa hora e meia. E acho que, ok, acabamos com os exames nacionais no ensino público, mas não é só isso. Acho que é preciso lançar os alicerces para um debate mais alargado na nossa sociedade que promova um novo modelo de acesso ao ensino superior. Pensar na pertinência dos números clausos, ou seja, porque é que este curso tem só estes lugares, porque é que não os podemos aumentar, porque é que as pessoas têm de ficar de fora, porque é que pessoas com médias ótimas às vezes têm de ficar de fora, que outro sistema é que nós podemos ter que não seja um sistema tão meritocrático, que não seja um sistema, como é o caso dos exames nacionais, acentua desigualdades materiais entre estudantes que podem ter acesso a explicações ou a melhores manuais, ou que já agora estão em escolas melhores e com melhores condições. Como é que podemos ter um sistema melhor? Não tenho uma resposta. Eu, pessoalmente, acho que devíamos repensar os números clausos e a sua pertinência. E acho, sobretudo, que é uma grande injustiça que, em alguns casos, de algumas disciplinas, 3 anos de trabalho de um estudante acabem vertidos numa hora e meia da vida deles, que lhes pode correr mal. Quer dizer, quem é que nunca fez um exame que correu mal? Isso significa que somos maus alunos? E que este anúncio do governo, recente, que quer dar ainda mais peso aos exames, é, em algumas coisas, no meu ver, um retrocesso.
A minha declaração de interesses é que eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas sobre a abolição por esta razão. Eu acho, de facto, que a inadequação e a incompatibilidade entre as notas dos exames que alunos tiram e as médias internas que acabaram por ter em muitas escolas, que são altamente inflacionadas, é muito preocupante. E sei, ao mesmo tempo, que cada vez menos alunos pobres acabam por fazer os exames nacionais, o que indica que, neste momento, o acesso à universidade, ou sequer a ideia dos exames nacionais serem niveladores, não é uma realidade. E, de facto, o sistema de exames nacionais, neste momento, com uma só fase para o principal concurso de acesso e depois com uma segunda fase altamente penalizadora para um segundo concurso de acesso, não é nada mais do que um sistema puramente meritocrático. E eu sei, porque vivi esta realidade, de ver colegas meus que tinham acesso a explicações, colegas meus que estavam em escolas que tinham programas de apoio pós-tempo letivo muito melhores, com preparações muitíssimo ambiciosas para exames nacionais, que tinham muito mais facilidade de chegar ao ensino superior. E o facto desta desigualdade enorme, desta inadequação não ser prevista no modelo de acesso ao ensino superior, preocupa-me. Mas eu não tenho uma resposta concreta, porque como eu vejo os rankings e eu vejo a alteração e inadequação das notas dos exames nacionais e as médias internas, e quando eu reparo que não existe uma resposta clara a esta inadequação pelo fim dos exames nacionais, eu tenho dúvidas quanto à sua abolição. Eu não tenho, portanto, uma resposta concreta, porque, aliás, e acho que é importante dizer isto, em Portugal não se disponibilizam dados de políticas públicas e de programas que são realizados. Por exemplo, abriram-se durante décadas e fecharam-se contratos de associação sem nós sabermos qual é que foi o impacto real desses contratos de associação na vida dos estudantes. E, portanto, eu tenho dificuldade em conseguir ser profundamente clara naquilo que seria a minha proposta por abolição ou pela não abolição. O que eu sei e tenho a certeza é que, neste momento, o acesso ao ensino superior não é feito de uma maneira que permita que todos os alunos e que o elevador social funcione. E é por isto que eu acho que esta medida de 3 exames de acesso à licenciatura não são favoráveis, de exames que têm exatamente a mesma estrutura que os exames nacionais, que nem sequer sabemos ao certo se vai existir este modelo de várias opções optativas, de várias perguntas optativas ou de perguntas obrigatórias. Eu acho que isso, sim, é preocupante. Eu gostava era que, como tu disseste, Rita, para nós não incorrermos naquele ímpeto progressista de alterar tudo e de alterar a forma como o sistema sempre foi feito, que nós não nos percamos a perceber se essa alteração de sistema não vai ser ainda mais penalizadora do que aquilo que temos neste momento. E como não é feita a avaliação de impacto de políticas públicas, eu temo que voltemos a aplicar uma grande alteração e uma grande política pública sem sabermos naquilo que vai acabar por funcionar.
E bem, chegámos ao fim dos nossos temas da semana e agora vamos para as nossas clássicas recomendações. Rita, o que é que recomendas a quem nos ouve?
Então, nada a ver com este tema, mas acho que é uma notícia desta semana importante e recomendo, por isso, a conferência de imprensa da Jacinda Ardern, primeira-ministra de Nova Zelândia, que decidiu sair por sentir que já não está apta a fazer aquele trabalho, e acho que é uma lição para todos nós de sabermos dar lugar ao outro e de sabermos reconhecer quando precisamos de sair. E por outro lado, recomendava também uma pessoa e não uma coisa em si, que é o Miguel Herdade, que tem trabalhado muito as questões da educação e que eu acho que podem segui-lo e perceber um bocadinho melhor como é que isto funciona.
Adriana.
A minha sugestão é pessoal, é algo que me alarma. Eu sou profissional de saúde, os nossos ouvintes sabem, e vocês também, e uma das coisas que mais me preocupa é a venda e consumo de medicamentos traficados e ilegais. Eu vou recomendar a linha da frente do dia 19 de janeiro, na RTP1, em que é falado da venda de medicamentos que são ilegais na Europa, que são ilegais em Portugal, para a perda de peso. E eu peço que tenham um pouco de paciência comigo, porque eu conheço demasiados casos de pessoas que tomam medicação que não deviam tomar, que é ilegal e que compraram na internet para perder peso, que perdem 10 quilos no mês e que depois não só o ganham, como acabam com problemas de saúde de uma gravidade tal que lhes impacta a vida de uma maneira que nunca mais conseguem regredir. E eu sei que sou profissional de saúde e não devo dizer o nome de nenhum medicamento para fazer uma alegação de saúde, mas como isto não é um medicamento legal, falam do caso do Reductil, que é vendido largamente em parafarmácias, em sites parafarmácias, derbanários, e eu faço o apelo, claro, a todas as pessoas que consultem um profissional de saúde adequado. Se querem perder peso, se não se sentem bem com a sua imagem, consultem um nutricionista. Se necessitarem de um apoio psicológico porque não conseguem lidar com aquilo que é a sua figura física, que procurem um psicoterapeuta ou propriamente um psiquiatra, e não se deixem cair neste tipo de banhas da cobra que podem impactar em muito aquilo que é a saúde. É o apelo que eu faço.
Bem, na verdade a minha sugestão não é política, não é muito, tudo é um bocado político.
Tudo é político.
Eu recomendo um filme que eu gostei muito, que eu vi recentemente, que se chama After Sun, e que está a ganhar uma série de prémios, que é muito bonito, muito triste, sobre a relação de um pai com uma filha, e acho que é uma forma de, ou seja, sendo especificamente sobre aquele pai e aquela filha, de refletir sobre relações de género, refletir sobre relações familiares, sobre como é que, qual é que pode ser o papel de um homem a criar uma filha hoje em dia. E é muito bonito, vale muito a pena. Chegámos ao fim de mais um Lei da Paridade, o podcast de comentário político semanal, aqui na TSF. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e até à próxima.